O Parlamento Angolano vai reunir-se no próximo dia 14 de fevereiro para a votação final da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, numa altura em que os deputados da oposição e do partido maioritário continuam de costas viradas quanto à distribuição de viaturas protocolares, os famigerados Lexus. A oposição sustenta que os veículos em causa não servem para as estradas do país e que a Assembleia Nacional não teve em conta as reais necessidades dos deputados, não sendo este modelo cujo preço médio ronda os 85 mil dólares. O maior partido na oposição vai mais longe e ameaça mesmo devolver os carros de luxo ao Parlamento, que é sua proprietária e, portanto, responsável pelas viaturas, caso se venha a constatar no terreno aquilo que já verificaram numa primeira avaliação. Já o partido no poder considera que os carros protocolares estão bem adquiridos e foram bem adquiridos, sublinhando que a compra dos Lexus foi realizada em cumprimento de um regulamento aprovado por unanimidade. Uma onda de protestos contra a compra de viaturas protocolares para deputados tem mobilizado várias opiniões da sociedade angolana, sobretudo a nível das redes sociais. Um outro assunto polémico que, devido à opinião dos parlamentares angolanos, tem que ver com a aprovação de uma legislação sobre o repatriamento de capitais. Alguns círculos políticos do poder em Angola defendem que a legislação sobre o assunto encerra uma certa complexidade porque tem a ver com bens de pessoas, sendo que o período de graça que o governo concedeu a todos os angolanos com vista a repatriar capitais estrangeiros para Angola já terminou. Entretanto, informações postas a circular esta semana confirmaram a entrada no Parlamento angolano de uma proposta de lei do governo sobre o repatriamento de capitais. O documento foi apreciado durante a primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo presidente João Lourenço. O líder da bancada parlamentar da coligação CASA-CE considera um desperdício o modelo de viaturas protocolares adquiridas para os parlamentares angolanos. André Mendes de Carvalho diz que tratou-se de uma decisão unilateral da Assembleia Nacional que só prejudica o país.
Nós, e eu quando digo nós agora, estou-me a referir aos vários grupos parlamentares da oposição, escrevemos a Sua Excelência e o Sr. Presidente da Assembleia Nacional. E o que dizíamos era, com o dinheiro que ele queria comprar turismos, se comprassem jipes. Nós nunca dissemos que queríamos um jipe caro ou queríamos um jipe de luxo. Não. Nem falamos de marca. Queríamos um carro que fosse um carro prático, que permita, portanto, o deputado poder circular pela qualidade das estradas que temos. Mesmo até a última plenária, nunca ninguém nos disse qual é o preço dos carros. Eu não sei. Se me perguntarem qual é o preço do Lexus que compraram, eu não sei. Essa informação nunca foi prestada. E também se era Lexus ou não era Lexus, quer dizer, nunca ninguém nos informou. Até a última plenária nós não tínhamos essa informação. O que estávamos a dizer é que, com o mesmo dinheiro, em vez de comprar um turismo protocolar, não é? Que se comprasse um Jeep. Porque, numa fase destas, comprar um carro protocolar que só serve para o indivíduo sair de casa e vir, portanto, para o serviço, é uma banda que não faz sentido, não é? Agora, o que eu quero deixar também claro é que nós não temos qualquer responsabilidade na compra dessas viaturas. Ninguém nos informou quanto seria gastar, ninguém nos informou qual seria a marca, e o que nós dissemos é só que, com o mesmo dinheiro, em vez de comprar um turismo, que é um desperdício, comprasse um vidro.
Mas agora vão aceitar as viaturas?
Bom, nós não podemos. Os carros estão comprados, não é? Nós não podemos atirar os carros para o mar. Portanto, se eles estão comprados e estão aí à disposição, eu acho que mesmo a própria população vai compreender que alguma utilidade tem que ser dada.
O deputado, o presidente da Assembleia já respondeu?
Bom, na última plenária, foi perguntado ao Sr. Presidente da Assembleia qual era a marca dos carros, que tipos de carros é que eram e quanto é que se custou. Bom, não houve qualquer informação. Porque eu mesmo, como presidente do grupo parlamentar da CASA-CE, não recebi nenhum documento a dizer, olha, os carros são estes, etc, etc. Não, nós recebemos. Sabíamos apenas que tinham sido comprados e que iam proceder à distribuição. Bom, é já nesse andar da distribuição que acabamos por saber que são destes. Agora, que tipo de... Eu ainda não vi os carros. O turismo não é o carro que se adequa neste momento atividade do deputado.
Não vai haver necessidade de adquirir meios para esse trabalho de casa?
Bom, não sei. Não sei como as coisas agora se vão apresentar daqui para frente. O que eu digo é que, se tivéssemos comprado um Jeep, o Jeep seria uma viatura, portanto, para a tua utilidade. Assim? Porque, na legislatura passada, havia pessoas que saíam das províncias nos seus carros e voltavam para as suas províncias nos seus carros. Será que esta viatura ligeira dá para ir a Malanje? Eu fui a Malanje no final da última legislatura e há lá um troço de quase uma hora que aquilo é o fim do mundo. Eu não sei se era parar aquilo. Não é? Esse carro, de certeza, fica lá enterrado, sobretudo agora no tempo da chuva. Agora, só quero é dizer que a responsabilidade não é dos grupos parlamentares. Portanto, a direção da Assembleia Nacional, naturalmente, com esses carros não vai dar. Também é possível as pessoas apanharem o avião e encontrarem, portanto, soluções no terreno. Agora, o que eu digo é que houve um desperdício. E não foi por falta de aviso. Porque os deputados da oposição escreveram por duas vezes a sua excelência, o seu presidente da Assembleia Nacional. Por outro lado, discutiu-se esse assunto em duas plenárias, não é assim? Mas mesmo assim não valeu nada. Acabaram por tomar decisões unilaterais e prejudicando, de facto, o país.
Para o líder da bancada parlamentar da UNITA, a Assembleia Nacional não levou em consideração as propostas da oposição sobre a compra de viaturas particulares. Adalberto Costa Júnior reitera a posição da sua bancada em devolver as viaturas protocolares, caso estas não ofereçam condições para os deputados cumprirem com o seu mandato.
Hoje eu vejo com uma excepcional facilidade uma exposição, um embate sem limites ao deputado. E isto traz-me a noção e a preocupação de centrar com o cidadão e com a classe, afinal, qual é o papel do deputado? Qual é a missão do deputado? Por que o deputado deve ter determinadas condições para cumprir o seu mandato? Estas condições não devem ser condições de luxo extraordinário. E a função do deputado é uma função fundamental, equilibradora do funcionamento das instituições. E a ideia que hoje é uma ideia praticamente definitiva é de que a maior parte de quem intervém sobre estas matérias desconhece a missão do deputado e preocupa. Dizer também que a Assembleia fez algumas opções ligadas à compra de viaturas, opções essas que não têm a opinião do deputado em causa. A Assembleia comprou viaturas, e estas viaturas também não são propriedade do deputado, são propriedade da Assembleia Nacional. Não nos ouviu, não levou em consideração as nossas sugestões e, de facto, a quem tem um mandato para cumprir, isto muito preocupa. E muito preocupa mais ainda quando, não tendo sido ouvido, é penalizado pelas opções da administração da Assembleia. Tão só esta questão. Aquilo que está a ocorrer é que a Assembleia, proprietária dos carros protocolares, são exatamente esta designação que a Assembleia lhes dá, são uma propriedade da Assembleia. E esta propriedade está definida também no serviço de uso da Assembleia protocolar. Então, o deputado recebeu aquele carro. Ele recebeu e vai verificar se aquele carro pode permitir o cumprimento do mandato. É óbvio, está mais do que claro, que mesmo para andar para determinados locais de Luanda, este carro não permite, efetivamente, ir longe. Dada a degradação das vias públicas que nós temos, excepcionais, também não permite grande utilização. Então, nós estamos à espera que se dê uma adequada resposta para que o mandato seja efetivamente cumprido no benefício de todos. E eu mais uma vez convido, quando o deputado não cumpre o seu mandato, qual é o nível de penalidade para aquilo que é funcionamento das instituições? É elevadíssimo. É muito, muito elevado. Então, é preciso recentrar um bocadinho com muita tranquilidade estas matérias. Está aqui a senhora que me recolheu a minha opinião, dizia, os deputados estão efetivamente começaram a recebê-lo. Se verificarmos que não temos condições de cumprir o mandato e não houve soluções das questões, nós podemos devolver estas viaturas.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar do MPLA afirma que os carros protocolares estão bem adquiridos e foram bem adquiridos. Salomão Chirimbim sublinha que a compra dos Lexus foi realizada em cumprimento de um regulamento aprovado por unanimidade.
A posição do grupo parlamentar de Ankara é diametralmente oposta à que tem estado a ser transmitida pelos demais partidos com assento parlamentar. É diametralmente oposta porque, no nosso entendimento, não podemos fazer alinhamento com essas posições porque, a legislação em vigor atribui competências não aos grupos parlamentares, mas ao Presidente da Assembleia Nacional em matéria de gestão administrativa das Assembleias. E a aquisição de viaturas é uma atitude meramente administrativa. Poderei depois fornecer aos senhores deputados, aos senhores jornalistas, o articulado da lei em que nós nos baseamos. Em segundo lugar, a lei que nos rege no Parlamento, que é o regimento da Assembleia Nacional, estabelece que os deputados têm por mês 4 períodos de trabalho. Tem uma semana que é reservada às comissões de trabalho, tem uma semana que é reservada aos grupos parlamentares, tem uma semana que é reservada aos plenários e tem uma semana que é reservada à deputação, ao contato com os eleitores. Em terceiro lugar, o regimento da Assembleia Nacional diz claramente que os grupos parlamentares são uma organização política dos partidos políticos na Assembleia Nacional. E em matéria de deslocações para as províncias ou para qualquer outra localidade em nome da Assembleia Nacional, a competência de utilização é também do Presidente da Assembleia Nacional, não é de cada um dos partidos isoladamente. Ou seja, cada um dos partidos pode perfeitamente tomar qualquer posição em relação aos seus deputados. Pode enviar seus deputados para qualquer outro local. Pode fazer visitas, pode contratar os seus eleitores, mas isto falo em nome do seu partido e não em nome da Assembleia Nacional. Falo com os meios do seu partido e não com os meios da Assembleia Nacional. Por isso, visto e revista estas coisas, o grupo parlamentar entende que não deve criticar a direção da Assembleia Nacional por ter comprado esse tipo de viatura. E mais, a nossa preocupação devia incidir: não estamos a pedir viaturas todo o terreno, que são necessárias para as deputações e não para as visitas político-partidárias, devia, dizia eu, incidir para fazer, como o grupo parlamentar da Ankara fez, pressão junto do governo para melhorar as condições de vida das populações, para as quais, sim, nós fomos eleitos, e não para estar a reivindicar um carro mais luxuoso ou menos luxuoso. Para a função parlamentar, os carros protocolares estão bem adquiridos e foram bem adquiridos. Constam de um regulamento que, por sinal, foi aprovado por unanimidade. Este regulamento não teve objeção. Todos os partidos aprovaram o regulamento. E neste regulamento está bem escrito: há carros protocolares que são os carros para nos trazer da casa para a Assembleia Nacional e cumprir outra atividade protocolar que a Assembleia esteja implicada. Não para levar os carros aos municípios. Aos municípios e a qualquer outra parte do Tribunal Nacional iremos no âmbito das deputações. E para isto, sim, exigiremos da Assembleia Nacional viaturas adequadas ou o meio de transporte adequado. As delegações parlamentares são constituídas pelo Presidente da Assembleia Nacional, ouvidos os presidentes dos grupos parlamentares, ou, na falta destes, os representantes dos partidos políticos ou coligações de partidos políticos. A composição das delegações chefiais da presença da Assembleia Nacional é da sua exclusiva competência. As outras, a constituição das delegações de comissão de trabalho especializada e do grupo das mulheres parlamentares é da competência do Presidente da Assembleia Nacional. As delegações devem, na sua composição, respeitar o princípio da representação proporcional. Então, o que é que isso significa, senhores jornalistas? Quando os deputados decidem visitar um hospital, fazem-no como membros de uma comissão de trabalho e não como um deputado individualmente. Como um deputado individualmente, pode fazê-lo como membro do grupo parlamentar. E aí está a ter uma atividade político-partidária. Se eu fizer como membro da Comissão de Trabalho da Assembleia Nacional, ele só vai ser autorizado pela Assembleia se estiver integrado numa comissão em que estejam presentes também outros partidos. Já tivemos no ano passado, alguns foram visitar um município, por exemplo, o município de Afonso. Quando lá chegaram, aquilo não tinha a ver com uma deputação. Aquilo não foi deputação. Porque só foram deputados de um partido que decidiu, legitimamente, ir, mas fê-lo como membro de uma bancada parlamentar e não como membro de uma comissão de trabalho ou como membro da Assembleia Nacional. E aquelas despesas, sim, corretamente, foram assumidas por esse partido político. Por isso, visto e revista estas coisas, o grupo parlamentar entende que não deve criticar a direção da Assembleia Nacional por ter comprado esse tipo de viaturas.
A legislação sobre o repatriamento de capitais é outro assunto que divide as opiniões dos deputados. O líder da bancada parlamentar da Casa Fé, André Mendes de Carvalho, está de acordo com a proposta da UNITA sobre o caráter de urgência para a discussão da proposta de lei submetida à Assembleia Nacional.
O que eu posso dizer é que há uma proposta da UNITA que foi agendada com caráter de urgência e a única questão que estivemos a discutir não é o conteúdo do documento em si. Estivemos a discutir é o problema, dado o caráter da urgência, que o documento tinha que ser inserido na agenda o mais rapidamente possível, porque tem mais de um mês e se um diploma entra com caráter de urgência é para ser discutido com urgência. Portanto, isso é que estivemos a discutir. Agora, sobre o mérito do documento, bom, isto veremos um pouco mais adiante.
Por sua vez, Adalberto Costa Júnior fala da proposta da UNITA que foi entregue à Assembleia Nacional e os fundamentos do caráter de urgência para a sua discussão.
Jornalistas, os senhores têm ouvido muito falar, mas têm também acompanhado uma prática do país. Esta lei não fala apenas daquilo que pode ser repatriamento de desvios e de roubos ao património público no âmbito externo. Nós propusemos uma lei que tem exatamente as duas direções. Esta lei oferece a oportunidade de regular os desvios ao património financeiro e físico, seja aquele que foi levado para fora, como aquele que foi desviado e que está cá dentro. Uma condição de regulação que não permita também um incentivo ao roubo. Porque, de facto, esta é uma outra grande realidade. Nós não discutimos sozinhos esta matéria. Nós auscultámos alguns setores académicos, alguns setores da sociedade e fomos muito chamados a atenção que é preciso fazer estas propostas com algum conteúdo de moralização. Não se pode dizer, você roubou, desviou, agora traga-se tudo seu. Então as pessoas vão ficar a saber que quando eu desvio hoje, amanhã eu retorno ao país e é tudo meu. Isto é um incentivo ao roubo. Então, é preciso prever aqui também alguma percentagem de encaixe destes retornos para o Estado, para o seu espaço de origem, também direcioná-lo a algum espaço de investimento para áreas prioritárias. Portanto, nós pensamos que é preciso também acomodar alguns meios. Há muita gente que, fruto de um tempo em que tudo se permitiu, desviou e tirou. E hoje está na posse de verbas extraordinárias que fazem muita falta ao país. Mas o próprio Estado e a Assembleia, aqui o cidadão, pode tomar iniciativas que acomodem alguns destes meios, potenciando a capacidade de investimento, a capacidade de criar emprego. Portanto, é uma simbiose, efetivamente, de todas estas realidades que nos levaram a fazer esta proposta.
As redes sociais têm agora as suas baterias viradas, sobretudo para os deputados, sobretudo devido aos lexos e nos últimos dias consta-se que a UNITA vai rejeitar essas viaturas. Quero nos comentar.
Muito bem. Eu fiz uma entrevista, inclusive a uma sua colega que aqui está, e situei esta questão de forma muito concreta e objetiva.
Finalmente, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Salomão Shirimbimbi, defende a aprovação de uma legislação e garante que a proposta apresentada pelo grupo parlamentar da UNITA vai ser alvo de análise.
Mas não é um problema de partilhar ou não partilhar. Tem de haver uma lei. Tem de haver uma lei. Porque é uma série de conceitos técnicos e económicos que só a lei pode dirimir. Basta ver que a lei cambial vai ter que entrar, a lei fiscal vai ter que entrar, e por isso tem que haver lei. E vai haver uma lei, isso posso garantir. Vai haver uma lei. Este trimestre. Este trimestre. Vai haver uma lei. Já disse que vamos começar a discutir o diploma da UNITA, depois veremos se este será o único ou se deverá ser discutido outros diplomas, no caso não ser aceito.
Salomão Shirimbimbi, Adalberto Costa Júnior e André Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.